Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, que tem uma ordem de trabalhos longa. Temos duas partes da nossa reunião. Uma primeira parte na forma de audição, nos termos regimentais aplicáveis em vigor. Audiência essa com o Presidente da Liga Portuguesa de Futebol e com a sua restante equipa, de quem se faz acompanhar, tendo em vista fazermos uma avaliação sobre os projetos de lei número 168/13, da autoria do PSD, que tem em vista a revisão da lei número 29/98, 26 de junho, que aprova o regime jurídico e contrato de trabalho do praticante desportivo e do contrato de formação desportiva, e também do projeto de lei 297/13, da autoria do Partido Socialista, que aprova a lei geral do trabalho desportivo e da formação desportiva. Este é o primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos. Depois teremos a segunda parte, já sem a presença do Presidente e dos restantes representantes da Liga Portuguesa de Futebol. Esta nossa primeira parte tem um tempo previsto de duração para esta audiência de 90 minutos, 1 hora e 30 minutos. E, nesse sentido, eu cumprimento o Presidente da Liga Portuguesa de Futebol e a restante comitiva, apresentando-lhe em meu nome e de todas as senhoras e senhores deputados os melhores cumprimentos. E passo já de início a palavra ao Presidente da Liga Portuguesa de Futebol para fazer uma intervenção inicial de 10 minutos.
Muito bom dia a todos. Senhor Presidente da Comissão de Trabalho, senhoras e senhores deputados, muito nos honra este convite para virmos à Casa da Democracia discutir aquele que é o regime de contrato de trabalho do praticante desportivo. Permitam-me, pois, Sr. Presidente, na pessoa de Vossa Excelência, agradecer ao Parlamento e, em particular, às senhoras e aos senhores deputados desta Comissão, este convite para expressar aquela que é a posição da Liga Portuguesa Profissional e dos seus clubes numa matéria absolutamente central para a nossa atividade cotidiana. A propósito da leitura do projeto de lei agora em discussão, cuja oportunidade e méritos são indisputáveis e corre-nos a formulação do princípio da igualdade, segundo o qual visa tratar de forma igual o que é igual e de forma desigual o que é desigual.
Eu peço silêncio, porque o Sr. Presidente está a nos dar a palavra. Vamos criar condições para que a nossa reunião corra dentro da normalidade. Pode continuar.
Muito obrigado. Ora, a Lei número 2898, de 26 de junho, visou, precisamente, estabelecer um regime jurídico particular que, respeitando a legislação geral do trabalho, forneça as ferramentas necessárias para o tratamento diferenciado de situações objetivamente desiguais. Tendo em conta esta premissa, afigura-nos que o projeto de lei não deve restringir indevidamente, para além do que restringe o próprio Código de Trabalho, a liberdade contratual das partes. Referimos a propostas muito concretas e que os clubes do futebol profissional, nossos associados, que hoje nos dão a honra de estar presentes, certamente desenvolverão com maior detalhe nos comentários posteriores. Gostaríamos, obviamente, de elencar o artigo 4º, onde o trabalhador vinculado num contrato de trabalho desportivo exerce a sua atividade sob a autoridade e direção da entidade empregadora, e não existe nesta relação laboral qualquer especificidade que isente o trabalhador desse dever. Pelo contrário, a prática demonstra que o trabalhador desportivo, naquela que é a parte mais visível da sua atividade, ou seja, o jogo, está constantemente a receber instruções legítimas e necessárias do seu treinador. O artigo 7º, a promessa de contrato de trabalho desportivo, nada tem a ver de diferenciador relativamente à promessa do contrato de trabalho das demais profissões, que justifica a exigência da bilateralidade agora proposta. É nosso entendimento que nada deve obstar que a promessa do contrato de trabalho desportivo seja vinculativa apenas para uma das partes, aquela que pretendeu vincular-se antecipadamente. No seu artigo 17 também, o mesmo se diga quanto à exigência de estipulação expressa de período experimental, uma vez que a lei geral estipula o exato oposto. Na mesma linha, não se compreende a diminuição dos prazos para a invocação do período experimental. Gostaria, pois, para concluir, deixar mais duas notas. Uma primeira, por um lado, não poderíamos deixar de louvar a preocupação com a reformulação da infeliz redação do artigo 22º, relativos aos direitos de imagem do coletivo de jogadores. Entendemos, pois, aliás, que deveria ser recuperada a redação que constava no revogado Decreto-Lei número 305/98, de 18 de novembro, para que não restem dúvidas sobre a titularidade destes direitos de imagem coletivos. Por último, e retomando o tema inicial do tratamento diferenciado de situações objetivamente diferentes, alertamos para a necessidade de melhor clarificação da redação do artigo 19. Com efeito, sendo indisputável que as entidades empregadoras, todas, estão obrigadas ao respeito dos direitos de personalidade dos seus trabalhadores, a especificidade da prestação laboral desportiva admite a imposição de regras de conduta que, em abstrato, poderiam ser consideradas atentatórias destes direitos, como seja, a título de exemplo, a proibição da utilização de adereços contundentes ou frequência de bares e discotecas. Renovando o nosso agradecimento a Vossas Excelências, gostaria agora de passar a palavra à doutora Sónia Carneiro e aos representantes dos clubes aqui presentes. Ao meu lado direito tenho a doutora Sónia Carneiro, diretora executiva para a jurídica da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, a doutora Patrícia, representante do Sporting Clube Portugal, o doutor Hugo, representante do Futebol Clube do Porto, e o doutor Paulo, representante do Sporting Clube Benfica. E, portanto, sem mais delongas, passaria a palavra à doutora Sónia Carneiro.
Muito bem. Muito bom dia. As normas...
Há muito ruído na sala, façam um esforço para não continuar.
As normas que foram já elencadas pelo Sr. Presidente da Liga são aquelas que mais foram trabalhadas pelo grupo de trabalho da Liga, constituído por representantes do Departamento de Jurídico da Liga e dos clubes, mas existem outras que foram já elencadas na comunicação que foi feita por parte da Liga a este grupo parlamentar, a esta Assembleia, querendo, antes das questões que serão colocadas posteriormente, chamar a atenção para um outro aspecto que também nos afigura muito relevante, que tem a ver com todo o capítulo dos direitos, deveres e garantias. Pois na apresentação que foi feita à Assembleia, no comentário ao artigo 17, portanto foi feita por escrito, no comentário ao artigo 17, que tinha a ver com a duração e período experimental, foi, de forma, por lapso, feita a fundamentação daquilo que é o artigo 19. Portanto, em relação a este tema, que foi já aventado pelo Sr. Presidente naquilo que é os... Portanto, houve um lapso de escrita e, portanto, o comentário do artigo que está no artigo 17 é do 19. E, portanto, esta parte em que os clubes obrigatoriamente têm que impor deveres diferentes aos seus atletas, não pode deixar de ser considerado, atendendo à especificidade da atividade. Outro dos artigos que para nós tem imensa relevância tem a ver com a desvinculação desportiva. Em termos daquilo que é a lei geral, é admitido que um trabalhador possa, com determinados motivos, desvincular-se da sua entidade empregadora e empregar-se noutra de imediato. Ora, no âmbito do contrato desportivo, isto não pode acontecer com esta ligeireza, sob pena de serem colocadas em causa as competições. E, portanto, a proposta que é apresentada pela Liga é nesse sentido. Há também uma questão de forma, que tem a ver com o início e com as definições, e a proposta, o projeto de lei 168, apresentado pelo Partido Social Democrata, tinha já esse cuidado, que era fazer as definições no seu artigo 2º, coisa que não foi acolhida pelo projeto de lei 297, e parece-nos que uma questão quer de sistematização da lei, quer de enquadramento da mesma, esse artigo 2º do projeto de lei 168 deveria ser acolhido na versão final. Por último, em relação àquilo que é o futebol profissional, existe um contrato coletivo de trabalho. Esse contrato coletivo de trabalho está em vigor, é aplicado e respeitado, e, portanto, esta perspectiva de afastar as normas da convenção coletiva parece-nos que poderá pôr aqui em causa aquilo que está absolutamente instituído e que tem corrido relativamente bem entre as sociedades desportivas do futebol profissional e a Liga. Uma questão de terminologia. Há vários artigos aqui em que se fala do empresário desportivo e hoje em dia está absolutamente afastado, atendendo a que das normas da regulamentação internacional e quer da FIFA, quer neste momento também da Federação, é evidente, a terminologia adequada é de intermediário desportivo. Portanto, esta noção de empresário que a lei está a propor é desadequada e está desatualizada. Não sei se algum dos representantes dos clubes, agora, se vocês se permitir, se tiver alguma coisa a completar.
Que bom princípio! Que bom princípio! Não, agradecer. Ah, muito bem, muito bem. Não, é realmente muito. É uma honra estar aqui. Não, é realmente no seguimento do que o Sr. Presidente e do que a Sra. Diretora Executiva já declararam, é realmente muito importante nós estarmos aqui, sermos ouvidos, e realmente esta lei número 2898 carece realmente de algumas alterações e gostava, além daquilo que já foi elencado e muitíssimo bem, gostava também de chamar aqui a atenção que para os clubes de futebol é fundamental termos salvaguarda na duração dos contratos. Nós percebemos perfeitamente que realmente os 8 anos que estão atualmente previstos são excessivos, mas o regulamento da FIFA permite, inclusivamente, que haja contratos de trabalho com duração superior a 5 anos. E por isso fazia aqui um apelo aos senhores deputados para terem isso em conta, porque se os senhores deputados estiverem a acompanhar o fenómeno desportivo, veem que as últimas renovações contratuais com jogadores de grande potencial na equipe principal são feitos até 2021. Isto porquê? Porque, ao contrário do que acontece com os trabalhadores comuns, os jogadores de futebol, quanto mais perto estão do termo do contrato, maior capacidade negocial têm. E, por isso, fazia aqui um apelo para que a duração do contrato de trabalho seja possível até 6 anos e não até aos 5 anos. Ou seja, haverá mesmo uma redução, sim, mas uma redução de 8 anos para 6 anos. Porque aquilo que nós também assistimos é que os clubes só conseguem ter uma situação financeira favorável se conseguirem alienar os direitos federativos dos jogadores. E para isso é preciso terem um contrato de trabalho válido. Relativamente também ao CCT, no seguimento do que a doutora Sónia Carneiro fez referência, é fundamental realmente respeitarmos a especificidade desta atividade. E dou-vos o exemplo das multas, por exemplo, o CCT, que foi feito em 99, já depois da Lei 2898, prevê um máximo de multas de 1/3 sob a remuneração mensal. Ao contrário da Lei 2898, que prevê um máximo de metade da retribuição diária. Ou seja, nós estamos aqui a falar com pessoas que recebem muito dinheiro, eles são os artistas, e estou a dizer os artistas no sentido positivo, porque são realmente estrelas. Muitos deles são estrelas cadentes e outros são estrelas que realmente nos dão muitas alegrias ao longo de vários anos. Mas a verdade é que não merecem um tratamento tão protecionista como se tratasse de um trabalhador comum. E como tal, essa questão das multas também deverá prevalecer o que está previsto no contrato coletivo de trabalho. E passo aqui a palavra aos meus colegas.
Bem, começar por cumprimentar todos. Agradecer estes minutos que nos conferiram. Muito sucintamente, eu queria só, e em jeito complementar, de mencionar aqui duas coisas que me parecem relevantes. A primeira relacionada com... O primeiro, um sublinhado à desvinculação. De facto, o que a doutora Sónia Carneiro disse é muito relevante. É preciso considerar especialmente a desvinculação, quer do contrato de trabalho desportivo, quer do contrato de formação desportiva, e ter em conta que não estamos a falar de profissionais comuns e, portanto, o impacto que isso tem no negócio do futebol é significativo e nas competições também, mas ainda mais se, além de olharmos para o jogador como ativo, como trabalhador, olharmos para ele como alguém de quem os clubes vão tirar seguramente um proveito depois quando venderem o seu passe. E, portanto, isto pode ter um impacto muito significativo no futebol português quando comparado com outros campeonatos e no negócio das transferências. Depois, uma consideração acerca da questão dos empresários aqui no meio do projeto. Eles são mais considerados e são incluídos ainda mais em disposições que aqui estão, dando-lhes um pouco mais de relevância. Importa dizer que a relação dos intermediários no futebol português é ligeiramente diferente do regime que a FIFA estabeleceu. E, portanto, estamos a fazer uma alteração, tanto quanto sei, no regulamento de intermediários da Federação Portuguesa de Futebol. A Liga tem, aliás, um elemento lá que está, juntamente com os outros representantes de entidades relevantes, como são o Sindicato de Jogadores e a representatividade dos empresários, a discutir alterações a esse regulamento. Portanto, eu creio que talvez pudéssemos não ser tão específicos em relação à relação dos empresários neste disposto normativo, uma vez que ainda vão haver significativas alterações à sua condição e às regras que vão ser aplicadas. E dou só um exemplo, se me permitirem. Por exemplo, o nosso regulamento de intermediários da Federação Portuguesa de Futebol impede a intermediação de jogadores menores. O regulamento FIFA possibilita-o, mas não possibilita que sejam remunerados. É provável que caminhemos para, considerando o cenário que existe de recrutamento de jogadores cada vez mais jovens, caminhemos para um cenário em que o regulamento federativo português passa a aceitar intermediação de jogadores menores, ainda que não remunerados, em linha com o regulamento FIFA. E pode acontecer que a breve trecho o regulamento FIFA também mude. Portanto, eu acho que podíamos ser um bocadinho mais flexíveis quando pensarmos na integração dessas questões. Muito obrigado.
Muito rapidamente, bom dia a todos e reiterar os agradecimentos pelo facto de os clubes serem ouvidos nesta comissão parlamentar e referir que, no caso, não tentando repetir aquilo que já foi dito pelos meus ilustres colegas e pelo Sr. Presidente da Liga, chamar a atenção só para três pontos que nos parecem de todo relevantes que esta comissão tenha em consideração e também faça chegar à comissão que tem a área da fiscalidade esta preocupação que eu vou transmitir agora, que é uma preocupação do Sport Lisboa e Benfica, mas também é uma preocupação seguramente da maioria dos clubes portugueses e sociedades esportivas, e que diz respeito aos direitos de imagem. Ou seja, temos a lei do contrato de trabalho esportivo que prevê que os direitos de imagem são titulados, como não podia deixar de ser, pelo próprio praticante esportivo e que ele pode se opor à utilização desses direitos de imagem por terceiro, salvo se por contrato permitir essa cessão do direito à exploração dos direitos de imagem. O que é que acontece? A exemplo se verifica, quer em Inglaterra, quer em Espanha, quer em Itália, que nas principais ligas europeias, por vezes os direitos de imagem são titulados não pelo próprio atleta, mas por terceiros a quem ele anteriormente já cedeu o direito da exploração a esses direitos de imagem. Ora, a administração fiscal em Portugal tem feito uma análise e uma consideração sobre o tratamento fiscal a dar a estes valores que são pagos pela cedência dos direitos de exploração de direitos de imagem, que não é aquela que salvaguarda os interesses das sociedades esportivas. Desde logo, porquê? Porque não considera, maior parte das vezes, esse custo como um custo relevante, não o aceita como um custo fiscal, o que penaliza os clubes. Ou seja, se eu pagar a um jogador 1 milhão de euros por época e, ao mesmo tempo, pagar 200 mil euros por época pela cedência da exploração dos seus direitos de imagem, a administração fiscal não me considera estes 200 mil euros como um custo e, portanto, imputa-me em termos de... vai-me para perda fiscal. O que é que acontece? Isto provoca, desde logo, também uma situação de injustiça, porque se a lei diz que os direitos são titulados pelo próprio praticante e que ele pode se opor à exploração por terceiros sem o seu consentimento ou sem o acordo de quem os titula, não faz sentido que, a partir do momento que eu tenho que pagar pela exploração de um direito de imagem de um determinado jogador, que esse valor não seja reconhecido como custo. A outra questão que para nós é essencial, e sendo o futebol, tendo a notoriedade e a exposição que tem, todos nós estamos cientes de que hoje em dia as cláusulas de rescisão têm cada vez um peso maior na estabilidade contratual, na salvaguarda da estabilidade contratual da relação entre o clube e o praticante esportivo. Temos também todos a noção de que a desproporcionalidade de meios que existe entre os clubes portugueses e os clubes de outras ligas é cada vez maior, o que significa que os nossos atletas tornam-se cada vez mais apetecíveis e mais alvo de propostas e de um assédio maior. E, portanto, na questão da desvinculação desportiva, das cláusulas de rescisão que está prevista no artigo 40, nós temos alguma reserva que depois possa vir um tribunal poder vir reduzir, segundo o seu juízo de equidade, o valor que foi previamente estabelecido de forma livre e esclarecida entre as partes no próprio contrato de trabalho desportivo. Porque esta questão da equidade é sempre, infere sempre, está a incitar mesmo um juízo discricionário e, portanto, coloca os clubes sobre um risco desnecessário e uma instabilidade que não é exatamente, que é oposta àquela que as escolas de rescisão pretendem salvaguardar, que é exatamente o contrário, é garantir que haja o mínimo de estabilidade contratual. E, por fim, reiterar a posição que foi transmitida também aqui pela minha colega do Sporting Clube Portugal, a doutora Patrícia Silva Lopes, que é, nós também defendemos que para essa estabilidade contratual, para maior proteção do atleta enquanto ativo, a duração do contrato de trabalho deverá ser no mínimo de 6 épocas desportivas e não de 5 épocas, como está previsto na proposta no projeto de lei. No tudo mais, reitero tudo quanto foi dito pelo Sr. Presidente da Liga. Muito obrigado.
Na ronda, passo a palavra ao deputado Pedro Pimpão, em nome do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado. Cumprimentar o Sr. Presidente, todos os mais deputados da Comissão, Sr. Presidente da Liga, Dr. Pedro Proença, Sra. Diretora e os representantes dos vários clubes de futebol. E queria começar também por saudar a Liga por esta boa articulação que tem existido também com o Parlamento em vários diplomas. Nós, no Grupo de Trabalho de Desporto, temos analisado vários diplomas no ordenamento jurídico desportivo e a Liga tem sido um parceiro atuante e presente também para dar o seu contributo e creio que isso é uma mais-valia e queria agradecer ao Sr. Presidente e aos clubes que também têm feito esse trabalho de contribuir para melhorar o ordenamento jurídico desportivo português e creio que hoje estamos a dar mais um passo e um passo que eu considero muito importante. Estamos a falar de um diploma central no ordenamento jurídico desportivo, estamos a falar de um diploma que diz respeito a todos os atletas, a todos os desportistas, a todos os clubes, a todas as entidades empregadoras e por isso queria realçar esse facto e começando por fazer aqui um pequeno apontamento histórico. Porque houve um grupo de trabalho que foi criado, uma comissão, a Liga fez parte dessa comissão que foi criada em 2015, o relatório depois foi tornado público, tem vários agentes relacionados com o desporto e com o mundo académico de reconhecido mérito, ou seja, houve aqui um trabalho muito, muito interessante que tivemos a oportunidade de verificar e quem ainda não pôde fazer esse relatório é público, é um projeto equilibrado, compromissório e que, de acordo com esse relatório, estabelece um compromisso entre dois valores que eu acho que são importantes. Primeiro, os direitos dos praticantes desportivos, que é para eles que estamos a trabalhar, é para eles que estamos a melhorar a relação jurídica que eles têm com as suas entidades empregadoras e, por outro lado, aquilo que é a verdade das competições desportivas, as próprias competições e as entidades empregadoras que também têm que ser acauteladas e neste momento estamos a falar com essas mesmas entidades empregadoras ou com alguns representantes dessas entidades empregadoras e, naturalmente, que é nesta correlação de valores que está aqui o substrato dos dois diplomas, tanto do diploma do PSD como do diploma do Partido Socialista. Alguns apontamentos relativamente àquilo que é proposto nesta reforma. Estamos a falar de uma reforma de uma lei de 98, ou seja, é uma lei que merece necessariamente ser atualizada, porque nas últimas duas décadas tem sido, em termos desportivos e não só da própria sociedade, a dinâmica das relações laborais e com a especificidade que alertaram e bem para a matéria desportiva, porque estamos a falar de épocas desportivas, estamos a falar de atletas que, feliz ou infelizmente, o percurso profissional deles enquanto atletas tem uma duração limitada no tempo, porque sabemos que é mesmo assim, pelo menos ao mais alto nível, ao nível de competição, que é o que estamos a falar no caso concreto de hoje. Com esta proposta, fixamos o limite máximo previsto para a duração do contrato de trabalho desportivo. E creio que isto é uma questão que deve ser analisada também com a vossa proposta da redução dos 8 anos que aqui fizeram para que se estabelecesse nos 6 anos, não é? Ou seja, vamos ficar com essa noção. Depois temos aqui outras alterações que fizeram questão de salientar, mas eu queria colocar algumas perguntas relativamente àquilo que é alguns pontos que o Partido Socialista, o projeto do Partido Socialista, que é, na sua matriz é idêntico ao do PSD, ou seja, há muitos pontos em comum, mas há aqui alguns pontos que não se assemelham e eu queria colocar essas questões para ter também a vossa opinião. Primeiro, de acordo com o relatório da Comissão, o trabalho apresentado resulta de um esforço conjunto, coletivo, sendo que, e estou a ler aquilo que eram as conclusões desse relatório, sendo que dificilmente algum dos membros da Comissão se poderia rever integralmente no articulado proposto, o que é difícil, unanimidade nesta matéria, como sabemos, dado os interesses em algumas partes divergentes e necessariamente diferentes um do outro. Aquilo que eu perguntava era quais eram os aspectos deste articulado proposto, vertido no projeto que nós apresentamos, em que a Liga não se revê, se há algum em que a Liga diz isto não deve ficar assim. Ou seja, nós não concordamos com esta disposição nos termos em que está. Relativamente ao projeto apresentado pelo Partido Socialista, refere-se que as normas constantes do diploma podem ser afastadas por convenção coletiva de trabalho que dispõe em sentido mais favorável aos praticantes. E era perceber a vossa opinião, se concordam com esta disposição, se se deve manter ou se isto devemos concordar com esta alteração. Também nesse mesmo projeto refere-se que a duração máxima de contrato de trabalho desportivo pode ser reduzida através de regulamento federativo ou convenção coletiva de trabalho. E esta é uma disposição importante e gostaria também de saber a vossa opinião sobre esta matéria. Há uma diferença significativa também entre os projetos no que respeita à responsabilidade das partes pela cessação do contrato de trabalho desportivo. E é uma matéria também delicada. O nosso projeto trata de igual forma o despedimento pelo empregador e a resolução pelo trabalhador, ambas se estivermos a falar com justa causa. O projeto do Partido Socialista trata de forma desigual estas situações, impossibilitando a previsão de uma indenização superior ao valor das retribuições até ao final do contrato, no caso do contrato cessar por iniciativa do próprio praticante. E era perguntar-vos se concordam, se justifica este tratamento desigual, sim ou não, perceber qual é que é a vossa opinião. No projeto do PSD, e eu estou a colocar estas questões porque estamos a especialidade, vamos ter que discutir de norma a norma e é perceber o vosso entendimento sobre estas matérias. No projeto do PSD, alarga nos contratos de formação desportiva o limiar etário superior para os 19 anos, em lugar dos atuais 18. E a proposta do PS mantém nos 18 anos, assim alargando o período em que o jovem poderá estar a receber formação da contraparte. Concordam com esta alteração, sim ou não? Por último, em ambos os projetos propõe-se a criação de uma nova modalidade contratual designada intermédia. Se concordam, e quais os limites etários a aplicar, uma vez que as propostas do PSD e do PS compreendem limites diferentes. Portanto, estas questões eram questões práticas para nós, do ponto de vista técnico, podermos aqui estabelecer aqui a nossa opinião, terminando com a parte que eu acho que é mais importante, que é a parte global da matriz que assemelha os dois projetos e o contributo que eu acho que o Parlamento Português está a dar numa matéria tão importante em termos desportivos e, por isso, também compreender se estamos perante um projeto que merece celeridade, se estamos a falar de matéria que vai revolucionar em parte aquilo que é a relação dos clubes com os atletas, dos atletas com os clubes, perceber da vossa parte se há essa celeridade, se há essa necessidade de imprimirmos maior rapidez na discussão desta temática e depois também deixar-vos disponíveis para nos enviarem contributos escritos que tenham depois desta nossa audição. Acho que é muito interessante e muito importante que possamos recolher os vossos contributos para depois analisar do ponto de vista técnico aquilo que são as nossas propostas na especialidade e se tiverem algum contributo a darem também, fora deste contexto, estamos como sempre disponíveis para recolher os vossos contributos no sentido de contribuirmos em conjunto para melhorar aquilo que é o ordenamento jurídico desportivo do nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, na primeira ronda, passo a palavra ao Sr. Deputado António Cardoso, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente da Liga, demais acompanhantes, nomeadamente representantes dos clubes, o Partido Socialista, autor de um projeto, apresenta-o depois de um grupo de trabalho de desporto ter desenvolvido um conjunto de contactos com o movimento associativo desportivo no universo alargado e perante essas audições, essas reuniões, essas audiências, consideramos importantes esses aportes que vieram dessas audições e, portanto, os fizemos transcrever para o documento que está em apreciação. O documento em si é dirigido a todos os praticantes esportivos e todos os atletas esportivos, ou seja, não tem aqui um universo reduzido à primeira divisão, aos clubes profissionais, portanto é aberto a todos e a todos deve ser dirigido e deve abranger. Sabemos que há milhares de praticantes de desporto profissional e que esses milhares nem todos são remunerados de uma forma tão forte como dezenas de atletas que nós conhecemos. Portanto, há aqui, é preciso haver um cuidado muito grande na proteção do atleta, porque o atleta é a parte, no entender do Partido Socialista, é a parte mais importante do processo esportivo. É o centro de todo o processo esportivo. À volta dele giram os clubes, giram os agentes esportivos ou intermediários esportivos. Portanto, se não protegermos o atleta, se não tivermos cuidado com ele, se o tornarmos frágil, temos problemas consequentes e que hoje todos nós tomamos conhecimento dos mesmos, de uma forma até com alguma tristeza, que o desporto por vezes entra em caminhos desviantes, ao qual, se não houver cuidados legislativos, portanto, pedagogicamente, temos que atuar para que isso não aconteça. E uma das questões que o Partido Socialista entende é que não é defender o atleta, mas é protegê-lo, tratando-se da parte mais frágil. O atleta tem uma carreira normalmente de curta duração, muito dura, e que, por vezes, se não for devidamente protegida, pode trazer consequências depois na sua vida normal. Portanto, há aqui um projeto que que de uma forma segura protege o atleta na sua atividade, e daí todos estes conjuntos de propostas que nós apresentamos, dado que a lei que está em vigor, a 2898, é bastante consistente, está bem edificada, mas passados duas décadas necessita de correções. E as correções são muito estas, até porque em 98 a ação dos intermediários desportivos era muito diferente do que acontece hoje. E, portanto, há que regular e também as leis do trabalho devem ser também corrigidas ou colocadas de forma que tenhamos uma situação mais adequada ao presente. Nomeadamente tem a ver com a escolaridade obrigatória do atleta, do praticante, que deve ser devidamente acautelada, e o Partido Socialista considera isso muito importante. Tem a ver com as partes disciplinares que considera exageradas e, portanto, que devem ser devidamente revistas. Tem uma questão que considero a mais importante, que é a defesa da ética desportiva. Há, na prática comum, nas relações laborais, uma dificuldade de comprovar que os pagamentos aos prestadores de serviço sejam devidamente eficazes. E temos uma portaria de 2013 que diz que as sociedades esportivas que não apresentem declarações de inexistência de dívidas relativas às remunerações de base vencidas, não pagas a praticantes esportivos, portanto, não podem ser inscritos. Ora, esta portaria, com esta clareza, mas não encontramos nela um rigor profundo, porque quando é pedido às sociedades desportivas uma declaração como os atletas têm as suas obrigações, ou as sociedades têm as obrigações em cumprimento, cumprem com os seus atletas, não parece suficiente, porque o facto de ser uma simples declaração não justifica, efetivamente, que os pagamentos terão sido, efetivamente, feitos. Portanto, e é nesta base, porque Ao não arreglarmos isto, não digo nos grandes clubes, pois aí as situações são conhecimento público e muito escrutinadas, mas quando entramos nos clubes com menor dimensão da primeira divisão ou nos clubes da segunda liga, as coisas são muito complicadas. Eu tenho por experiência própria, porque já passei por lá e, portanto, sei o que isso é e sei as condições em que os praticantes profissionais de segunda liga e de primeira divisão de menor dimensão são expostos. Portanto, queria com isto alertar neste documento todos os agentes que é importante acautelarmos estes princípios e garantirmos que essa portaria 50/2013, onde obriga as sociedades esportivas a garantir os comprovativos de pagamentos, seja feito de uma forma mais precisa, nomeadamente através dos meios de prova, como os direitos, os cheques, transferências, portanto, meios que permitem garantir que, efetivamente, um clube não anda a arrastar-se de um ano para o outro e com permite uma expressão, com uma habilidade um pouco saloia de dizer que tem a sua situação regularizada com os salários com os seus atletas, quando, efetivamente, isso não acontece. Portanto, esta é uma preocupação enorme. Outras questões que foram apresentadas pela Liga, nós agradecemos, registamos e damos atenção, nomeadamente, como foi já adiantado, a questão de passar de 5 para 6 anos é uma questão a ponderar. Portanto, há aí também, gostaríamos de conhecer a posição, o facto do alargamento para os 19 anos. O Partido Socialista entende que não. Acho que a escolha é obrigatória e tem pouco a ver com a idade do praticante. E depois, existindo a possibilidade de um regime misto dos 18 aos 21 anos, portanto, essa situação penso que não se deve colocar e deve-se manter os 18 anos e não os 19, a idade máxima para a formação. Adiantava ainda, e gostava de conhecer da parte da Liga, embora uma matéria que é um bocadinho lateral, mas que está contemplada na portaria, que tem a ver com os intermediários esportivos, utilizando a linguagem correta, com os 5% do valor máximo que o intermediário pode receber do atleta. Questiona-se porque não é 6, porque não é 4, porque é que está lá e porque, salvo o acordo em contrário, mas o Partido Socialista entende que os 5%, que é uma referência que permite dar alguma estabilidade. Gostava de conhecer a posição também da Liga sobre se entende que o valor máximo deve ser os 5%. Ainda nos intermediários desportivos, a formação dos mesmos e o seu registro na Liga ou na Federação.
Peço que conclua, que já quase que duplicou o
tempo. Muito obrigado. Só mesmo concluí, Sr. Presidente. Portanto, eu queria que também se pronunciassem sobre a questão da formação dos intermediários desportivos e o seu registro nas federações e anualmente ter alguma formação, porque, sendo gestores de carreiras, devem, como a maior parte das profissões reguladas, ter uma atualização de conhecimentos. Portanto, de momento era isto, e mais uma vez, em nome do Partido Socialista, agradecer os vossos contributos e também ficando a aguardar, naturalmente, que nos façam chegar as vossas propostas, pois delas faremos o melhor acompanhamento e a melhor atenção. Muito obrigado.
Agora passo a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar a Liga, os representantes dos clubes, agradecer uma primeira exposição que fizeram aqui, que contribui com certeza para um debate que já tivemos em plenário e que agora aqui em comissão vamos aprofundar e vamos melhorar. O Bloco de Esquerda, já na discussão em plenário, acompanhou na generalidade uma preocupação de rever e de atualizar um conjunto, o regime laboral, o trabalho ao nível desportivo, ou seja, vivemos hoje novos paradigmas no mundo laboral e, ao mesmo tempo, novos paradigmas também no mundo desportivo. Neste mesmo Parlamento discute-se hoje Noutro grupo de trabalho, a questão das condutas antidesportivas, das apostas de jogos online. É óbvio que isso é, talvez, um debate paralelo sobre, nomeadamente, sobre os dois diplomas que estão em cima da mesa, mas não é difícil fazer uma ligação sobre todo este fenómeno desportivo e perceber que hoje a própria pressão que recai sobre os clubes, que recai sobre os atletas, que recai sobre os praticantes, é diferente e tem novos paradigmas, comparando, se calhar, há 10 ou há 20 ou há 30 anos atrás. E, portanto, há, nomeadamente, uma urgência de rever esta legislação, e a questão do trabalho é para nós essencial. Os passos, e esta é uma visão particular do Bloco, os passos que foram dados nos últimos anos no que toca à legislação laboral foram, a nosso ver, muitos deles negativos. Precarizaram as relações de trabalho, colocaram muitas das vezes o trabalhador em situações mais vulneráveis, e é importante que também nesta discussão relacionada com o desporto consigamos dar um sinal diferente e garantir, nomeadamente, como aqui também já foi dito, que a proteção do atleta é aquilo que mais interessa hoje, e conseguir também garantir que, numa visão em que o atleta é de facto central e o elemento chave de toda a prática desportiva, então olhemos e trabalhemos para que essa legislação garanta essa mesma qualidade no trabalho e essa mesma segurança no trabalho. E era exatamente neste sentido que eu colocaria uma questão muito, muito concreta, que é, nestes dois diplomas, que artigos ou que temas é que a Liga acha que deveriam ser alterados ou que não concorda em absoluto, e se acha que falta ainda alguma legislação, ou mesmo dentro desta discussão, se é possível ainda articular, complementar mais alguns aspectos que para os senhores achem essenciais. Muito obrigado.
Agora passo a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Liga, a Sra. Diretora Executiva, os seus representantes dos clubes. Já os colegas já falaram de muito, para além da intervenção inicial que fizeram, sobre esta discussão. Da parte do CDS-PP, nós queríamos naturalmente contextualizar também. Há um trabalho feito pelo Governo anterior de preparação de uma revisão desta lei. É uma lei com bastante maturidade. E depois do Grupo de Trabalho de Desporto, já nesta legislatura também, fez algumas audições, algumas até de caráter genérico ou relacionadas com outras matérias, que foram ter à questão da Lei Geral do Contrato de Trabalho Desportivo e de Formação, e, portanto, fazia sentido, comprometemos-nos até com isso no Grupo de Trabalho, fazia sentido iniciar este processo legislativo. Assim estamos a fazer, e este processo legislativo só faz sentido em diálogo com aqueles que são, depois, os executantes daquelas normas que aqui definimos. Como qualquer lei geral, e essa deve ser a preocupação, a lei geral do trabalho desportivo deve ter tudo aquilo que é essencial e não ter nada daquilo que restrinja depois a especialidade da aplicação deste regime jurídico. E isso é um exercício às vezes difícil. Algumas das questões que aqui colocaram são relevantes nesse aspecto, e ainda agora o Sr. Deputado António Cardoso também referia, nós estamos a falar, muitas vezes pega-se na lei geral do trabalho desportivo só para algumas das áreas, ou só para o desporto, ou só para o desporto profissional, ou só para o desporto das competições de elite, por assim dizer, esquecendo outras realidades, ou o contrário também, porque o problema é que se a lei apontar especificamente para um dos universos, vai certamente ter dificuldades de aplicação a outros. Se for excessivamente dedicada à elite, obviamente que terá problemas de aplicação a muitos praticantes que não estão nesse nível, mas o contrário também se verifica. Se direcionar especificamente para a quantidade de atletas que há, dependendo do nível de competição em que estão envolvidos, mas que não acautelar as questões que têm a ver com as competições profissionais e aquelas que envolvem montantes mais avultados e relações contratuais mais complexas. Também não devemos ignorar esse facto. As relações contratuais são tão mais complexas, e a questão dos direitos de imagem que aqui foi referido é um desses aspectos. A questão dos intermediários, outro desses aspectos, são tão mais complexas quanto o nível de competição vai subindo. E, portanto, a lei tem que servir a todos sem impedir ninguém. Esse exercício é o que aqui se procura fazer. Nós tomámos boa nota de algumas das matérias que aqui referiram, a questão da duração dos contratos, a questão da desvinculação, questões de flexibilidade e da necessidade da lei permitir essa flexibilidade. A questão do período experimental, em termos de qualidade do próprio texto legislativo, a questão das definições é boa técnica legística que as definições façam parte do articulado da lei. Questões à margem também, mas relevantes, como a questão da fiscalidade relativa aos direitos de imagem. Da parte do CDS, há total abertura, participamos no processo legislativo que tem como base dois projetos de lei, um do PSD e um do PS, com total abertura e espírito de compromisso com este resultado. Portanto, contribuindo para esse trabalho conjunto. Daquilo que a Liga nos deu, obviamente que há aqui também um equilíbrio, outro equilíbrio difícil entre quem representa, neste caso, os clubes, que funcionam como empregadores para efeitos de lei geral de trabalho, e quem representa depois os atletas, que funcionam como trabalhadores para esta lei geral. É assim qualquer lei geral de trabalho, desportivamente não é diferente. Ouviremos todas as partes e daquilo, e era isso que queria perguntar também, daquilo que tem sido o trabalho, quer do grupo de trabalho no governo anterior, quer do grupo de trabalho do desporto, não nos parece difícil chegarmos a um consenso que permita que todos se revejam nesta lei. Outra questão, e perguntava-se também se é essa a opinião da Liga, e portanto a Liga lida diretamente e diariamente, diria eu, com os representantes dos jogadores e, portanto, têm essa experiência, também com a Federação, que também é muito relevante nesta matéria, se têm essa percepção também. E depois fazia também uma pergunta sobre a questão da contratação coletiva, que é relevante. A realidade económica do futebol, e neste caso estamos a falar da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, evoluiu bastante nos últimos anos e evoluiu desde a celebração do contrato coletivo, evoluiu muito. E já evoluiu em sentidos diversos. Já evoluiu no sentido da expansão do ponto de vista económico e já evoluiu, infelizmente, no sentido da regressão para a generalidade dos clubes profissionais em termos daquilo que é a sua realidade económica. E, portanto, a questão que queria colocar também, um bocadinho já na concretização, é se a nível de contratação coletiva, se hoje em dia essa é satisfatória, se necessita de revisão e se há condições para essa revisão, porque isso também é muito importante para a estabilidade das relações contratuais entre atletas e clubes. Muito obrigado.
Agora vou passar a palavra à senhora deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, senhor Presidente, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar os representantes da Liga, de agradecer naturalmente as observações que fizeram na vossa intervenção inicial, que nós, aliás, registamos aquelas que são as opiniões que têm em relação a estes projetos de lei que estamos aqui a discutir. Há matérias que o PCP colocou na intervenção da discussão da generalidade destes projetos de lei que não gostaríamos de deixar de colocar, ou seja, entendemos que é importante colocar também nesta primeira discussão da especialidade que estamos a fazer, até para perceber a opinião da Liga sobre estes mesmos assuntos. Aqui uma ideia introdutória geral que penso que é importante fazer é estes diplomas que nós estamos a discutir e a lei que daqui sairá, ou as alterações legislativas que daqui sairão, devem responder naturalmente a uma realidade muito vasta do desporto, a uma realidade ampla, com muitas especificidades, não é? E também no futebol com especificidades, mas com diferenças muito significativas. Nós vamos ter que fazer uma produção legislativa que responda, e já aqui foi referido, não só a uma realidade de clubes desportivos que movimentam e que têm muito dinheiro, mas também de clubes desportivos que não o têm. E essas diferenças têm de alguma forma que estar acauteladas naquela que for também a produção legislativa que tiver lugar. Até porque, na maioria dos casos, de facto, os praticantes desportivos têm uma realidade muito diferente daquela que é a realidade dos milhões que nós estamos tão habituados a ver designadamente na comunicação social, e sendo essa realidade muito diferenciada tem naturalmente que estar também acautelada. E também por isso nós colocamos uma questão ou uma preocupação e colocamos também aqui para perceber a vossa opinião sobre as indemnizações do praticante desportivo ao clube. Estão previstas as possibilidades de indemnizações do praticante desportivo ao clube e designadamente em que o clube, se houver essa realidade que o praticante passa a seguir, assuma naturalmente essa indemnização. A questão que nós colocamos é se o praticante por algum motivo não passa para um clube e se não tem condições para assumir essa indemnização ao clube, de que forma é que nós podemos também acautelar essa realidade. Temos aqui, falaram aqui da questão dos empresários desportivos, ou como chamaram, o intermediário desportivo, não é, que entendem que é o termo mais adequado. Eu pedia que aprofundassem a vossa reflexão sobre esta questão e sobre as disposições legais que devem também mediar esta atividade. Também uma opinião sobre uma questão que colocamos na intervenção que fizemos inicialmente, sobre o percurso escolar do praticante desportivo e o período normal de formação, neste caso naquele que é o contrato de formação. O projeto de lei do PS prevê um período normal máximo de formação de 20 horas, nós estamos a falar também da necessidade de conjugar esse período normal de formação com o percurso escolar do praticante desportivo neste caso, e gostaríamos de perceber se acham que esse é um período que pode ser compatível ou não, se deveria ser maior ou se deveria ser mais reduzido. Temos também aqui uma questão que gostaríamos de colocar no que se refere ao pagamento das remunerações dos meses de junho e de julho, que também no projeto de lei do PS está prevista a possibilidade desses pagamentos serem distribuídos, no fundo, pelos restantes meses do ano, bem como a possibilidade disso acontecer com o subsídio de férias e com o subsídio de Natal. E, mais uma vez, eu coloco aqui a questão da diferença entre aqueles praticantes desportivos que oferem salários relativamente elevados e aqueles que não o oferem e que têm salários baixos, digamos assim, e que no fundo podem chegar ao mês de junho e de julho sem salário porque receberam esses salários ao longo dos restantes meses do ano. E esta é uma preocupação que temos, nomeadamente naquela que tem que ser naturalmente a salvaguarda dos direitos do praticante desportivo. Uma outra preocupação que também temos é a possibilidade de, no artigo 37 deste projeto de lei do PS, poder haver, não conferir o direito à compensação ao praticante desportivo no caso da caducidade do contrato, e colocamos isto ligado com uma outra preocupação que temos, que é também a preocupação da proteção social dos atletas profissionais, dos praticantes desportivos. E colocamos isto porque pode haver uma caducidade do contrato e nesse momento o praticante desportivo terminar, no fundo, a sua carreira, sem direito à proteção social e sem direito à indemnização no caso da caducidade do contrato. Estas são realidades que eu penso que temos que acautelar naquela que for também a discussão que for feita na especialidade, mas que para nós era importante conhecer a opinião da Liga para que também o caminho e as propostas que possam daí advir sejam de acordo, naturalmente, com aquelas que são as opiniões que possamos recolher de todas as entidades que iremos ouvir ao longo do processo da especialidade, sendo que, aliás, nós entendemos que esta discussão na especialidade é um momento muito bom para ouvir um conjunto de entidades ligadas ao desporto que possam, de facto, deixar também as suas preocupações e as suas reflexões sobre que propostas é que devem ser feitas sobre esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado. Com esta intervenção acabámos a primeira ronda e vamos entrar agora no período de 25 minutos que o Sr. Presidente da Liga e a sua equipa têm para poder fazer uma intervenção para responder a algumas destas questões que foram aqui colocadas.
Portanto, começando com esta parte da recuperação, como eu já tinha tido a oportunidade de explicar, julgo que no outro grupo parlamentar, o Dr. António Cardoso, a Liga hoje vai, naquilo que diz respeito à Liga e aquilo que diz respeito ao futebol profissional, o controle salarial vai muito mais além do que uma mera declaração do atleta. Nós hoje, além das declarações dos atletas, temos os revisores oficiais de contas a certificarem que aqueles pagamentos ocorreram. Esta é uma das possibilidades, outra possibilidade é aquela que refere, e há alguns clubes que fazem essa opção, de enviarem tudo aquilo, todos os recibos e os comprovativos de transferências para que a Liga controle. Portanto, essa realidade hoje de existirem, de ser uma simples declaração e de os atletas prestarem declarações que não são verdadeiras, isso está calculado. Portanto, a Lei 50/2013 está completamente em vigor. Nós temos comissões de auditoria, uma comissão de auditoria, temos tudo aquilo que foi estipulado em termos de controle daquilo que é o futebol profissional está já a funcionar em pleno e, portanto, essa prova, esses meios de prova a que aludo estão salvaguardados. Ainda nesta matéria, senhora deputada, obviamente que o artigo 37 que é proposto no projeto de lei tem que estar em vigor. Nós não podemos, os contratos de trabalho com os desportistas são por épocas desportivas e, portanto, essa época depois vai caducar naturalmente e não poderá conferir direito a indemnizações, sou pena de entrarmos aqui em situações de... Exatamente. Portanto, não me parece que possa haver aqui outro sentido. Relativamente às cláusulas do pagamento, na exposição que a Liga fez por escrito para esta comissão, teve o cuidado de dizer que aquilo que não concorda na proposta do PS é que a nossa proposta é que a retribuição vence mensalmente, salvo disposição diferente das partes, ou seja, aquilo que for estipulado no contrato. Entre as partes poderão estipular que os 14 salários são pagos em 10 ou são pagos em 12. Portanto, nem entendemos que deva ser com base naquilo que é o instrumento de regulação coletiva ou aquilo que está na lei geral, mas sim aquilo que estiver contratualmente definido pelas partes. Até porque nós temos muitas situações de atletas que são contratados, por exemplo, em janeiro, para fazer em meia época e nessa altura vão voltar a trabalhar só até maio, portanto faz-se, portanto, aquilo que está no contrato entre partes é que deve vigorar, obviamente, salvo melhor opinião, e esta é aquela que este grupo defende. Naquilo que nos foi questionado pelo Dr. João Almeida relativamente ao contrato coletivo de trabalho, a Liga, o sindicato, tem o contrato coletivo de trabalho desde 99, efetivamente, mas teve já 3 revisões, sendo que a última está neste momento ainda em processo de registro, portanto, está assinada pelas partes. Portanto, a Liga e o sindicato têm tido a capacidade de se adaptar a essas nuances, não é, da sociedade e daquilo que é o futebol nesta parte, e portanto julgo que estas alterações, estas revisões do contrato coletivo têm permitido uma adaptação à lei. Portanto, julgo que quer nós, quer os sindicatos, teremos, claro que não é perfeito, nada nunca é perfeito entre patrões e empregados, não é? Mas é aquilo que é possível e parece-nos que tem funcionado muito bem. Quanto às normas que não, com as quais não concordamos dos projetos que estão em discussão, são no fundo aquelas que nós acabamos por identificar, não há nada de absolutamente chocante, mas há algumas adaptações. Aquela que foi referida já pelo doutor Paulo Gonçalves na sua intervenção e que eu tinha levemente referido também, que tem a ver com a desvinculação, que não, essa sim tem que ser alterada, sob pena de facto haver uma fragilidade muito grande dos clubes portugueses em relação aos demais. É verdade que este diploma se aplicará não só às sociedades desportivas que estão representadas no futebol profissional, mas também a outras. Mas se nós pensarmos que em termos de contratos efetivos de trabalho no âmbito do desporto, são essencialmente o futebol profissional, não é? Que é a única modalidade que tem uma liga profissional que estará mais sujeita. Portanto, se nós estivermos a pensar, ao fazer uma lei especialmente nos atletas que estão com menor capacidade, estaremos, se calhar, aqui a cometer um erro grave em relação a todos os atletas das competições profissionais. Existem outros temas que nos foram colocados que têm a ver com a formação e com os intermediários, que serão aqui melhor tratados pelos meus colegas das sociedades desportivas.
Aqui. Posso carregar no verde? Obrigada. Não, obrigada. Gostaríamos de realçar aqui, e não nos podemos esquecer, estamos aqui na presença do Sr. Presidente da Liga, da Diretora Executiva, e nós somos advogados das entidades empregadoras desportivas. E é nessa qualidade que aqui estamos e, por isso, partilhamos as nossas preocupações. Gostaríamos de realçar que, eu julgo, no meu ponto de vista, julgo que é partilhado pelos demais membros da comitiva da Liga, que os clubes, as entidades empregadoras desportivas também merecem ser acautelados. E, desde logo, devemos ter em conta o que se encontra previsto no artigo 9 do Código do Trabalho, que prevê que ao contrato de trabalho com regime especial, como é este o caso, aplicam-se as regras do contrato de trabalho que sejam compatíveis com a sua especificidade. E nesta medida não concordo com o princípio do tratamento mais favorável que consta do artigo 2º do projeto de lei número 297, porque inclusivamente é mais abrangente para o praticante desportivo do que para o trabalhador comum. Ao prever que realmente esta lei específica pode ser afastada quando a convenção coletiva preveja um tratamento mais favorável. É que é importante nós termos presente que na indústria do futebol espetáculo, tal como sucede noutras indústrias, e estamos a falar de indústria musical, televisiva, cinematográfica, não existe uma desigualdade tão grande entre trabalhador e a entidade empregadora, como sucede numa relação laboral comum, e aqui por vezes o praticante desportivo, não é comum, mas acontece que o praticante desportivo, no futebol, até chega a ser a parte mais forte da relação laboral. Além disso, também está previsto no artigo 3º do Código de Trabalho que as normas legais reguladoras do contrato de trabalho podem ser afastadas por instrumento de regulamentação coletiva. Isto para dizer ali ao Soutor que é muito importante o que se encontra previsto na Convenção Coletiva de Trabalho, celebrada entre a Liga e o Sindicato em 1999, pelo que realmente não faz sentido, a nosso ver, delimitar essa prevalência do instrumento de regulamentação coletiva tão só quando expuser em sentido mais favorável para o praticante, e dei o exemplo da multa há pouco. Só para terminar, relativamente à formação desportiva, as entidades formadoras precisam realmente ser mais protegidas. E aquilo que analisámos aqui nos projetos de lei é que realmente há uma redução da duração máxima do contrato de formação de 4 para 3 anos, com a qual, com toda a franqueza, não concordamos, e a livre denúncia por parte do formando do contrato de formação desportiva não ajuda a proteger os clubes que investem tanto dinheiro na criação das melhores condições para os seus jovens atletas beneficiarem. E atenção, lá está, que a Convenção Coletiva de Trabalho aqui também desempenha um papel muito importante, porque prevê que apenas os contratos de formação podem ser rescindidos pelo formando quando existe justa causa. Isso é realmente muito importante para acautelar aqui os interesses das entidades formadoras. Por outro lado, também fazer referência que atualmente, e nós sabemos que o contrato de formação desportiva prevê a duração máxima, atualmente 4 anos, e pode ser celebrado entre os 14 e os 18 anos, mas atualmente a entidade federativa, ou seja, a Federação Portuguesa de Futebol, já aceita o contrato de formação que seja celebrado quando o jogador tem 18 anos, mas faz completo aos 19 anos durante a época desportiva. E como tal, para nós também faz todo o sentido que exista esta figura do contrato de formação desportiva até ao final do ciclo da formação. E quando é que termina esse ciclo da formação? É precisamente na época do sub-19. Por isso, concordamos que realmente o contrato de formação desportiva apenas possa ser, deva caducar apenas na época do sub-19, concordamos que possa ser renovado, mas entendemos que as entidades formadoras ficariam mais salvaguardadas desde que fosse mantido os 4 anos e pudesse ser renovado o contrato. No fim e ao cabo, na prática, é mais um ano, porque o contrato de formação desportiva também, com toda a franqueza, faz sentido celebrar a partir dos 14 anos, não é? Por isso é a época do sub-15, que é a primeira época de iniciados, sub-15, sub-16, 16, sub 17, sub 18 e podia ser renovado mais uma única vez. Por isso aquilo que é realmente contrato de formação desportiva, manter-se os 4 anos e poder ser renovado por acordo das partes, obviamente. E passo aqui a palavra aos meus ilustres colegas.
Antes de mais, vamos assistir aqui a um momento que não é fácil de acontecer muitas vezes, que é o Benfica e o Sporting estarem tanto de acordo como hoje. E isto para dizer o quê? Que eu tenho que reiterar na íntegra tudo quanto disse a minha ilustre colega, a doutora Patrícia Silva Lopes, e quero, uma vez mais, insistindo na questão da duração do contrato de trabalho esportivo, que deve ser reduzido para 6 épocas e o contrato de formação esportiva para as 4 épocas. Isto também desde logo, porque a duração do contrato de formação desportiva tem que estar também intimamente ligado e equacionada a esta duração, tendo em conta que os menores de 18 anos não podem, por força agora de lei finalmente, coisa que não acontecia até agora, não podem sobrar contrato de trabalho desportivo superior a 3 épocas desportivas. Antigamente esta norma não existia na nossa lei geral, finalmente a proposta destes dois projetos de lei vai passar a constar, quando antigamente só constava do regulamento do estatuto e transferência dos jogadores da FIFA. No que diz respeito das questões que foram suscitadas e que estão em aberto, e designadamente pelo Sr. Deputado Dr. António Cardoso, que é a questão dos intermediários, e também pela Dra. Diana Pereira, é fazer uma referência ao seguinte: a própria Liga, como aqui já foi dito, e a Federação, estão a trabalhar juntamente também com o Sindicato e com a Associação Nacional dos Agentes de Futebol, hoje intermediários, na criação de um regulamento e na revisão do regulamento de intermediários que está em vigor. O que é que acontecia? Como todos nós devemos estar cientes, antigamente havia um regulamento de agentes FIFA, ou seja, um regulamento que foi publicado e era vinculativo a todas as associações que estavam federadas na FIFA. A FIFA, há 2 anos para cá, quis-se desvincular desta regulação e desta fiscalização da atividade dos intermediários e passou a dar liberdade a que cada associação pudesse consagrar o seu próprio regulamento de intermediários. Isto tem criado alguns problemas. Porquê? Porque, falando só do nível europeu, chegamos a ter a constatação de que pode haver 54 regulamentos de intermediários diferentes no universo europeu, porque são as 54 federações que estão vinculadas à UEFA. O nosso regulamento de intermediários, infelizmente, mas também dentro daquele princípio que foi estabelecido pela própria FIFA, não prevê grandes requisitos quanto à formação do intermediário. Mas também, na prática, se o viesse a prever, isso iria criar um problema, porque hoje em dia, infelizmente, e é uma realidade com os quais os clubes e as sociedades esportivas se deparam no dia-a-dia, os intermediários não são mais do que verdadeiramente comissionistas e pouca ou nenhuma formação têm e pouco ou nenhum trabalho fazem no desenvolvimento até da carreira do praticante esportivo ou na salvaguarda dos interesses dos clubes que com o praticante esportivo querem celebrar contrato de trabalho esportivo. Portanto, esta questão da formação do intermediário e bem, como é bem suscitada pelo Sr. Deputado António Cardoso, é uma situação ideal, mas que não vai ter tradução na prática, porque infelizmente não há grande forma de contornar esse problema. No que diz respeito à remuneração dos intermediários, o que existe no nosso regulamento, e também, volto a dizer, com justiça, é que põe como parâmetro que, na ausência de estipulação em contrário pelas partes, a remuneração do intermediário é de 5%, mas o que significa que as partes, por contrato, e o contrato passou a ser obrigatório, a celebração de contrato escrito, que também é objeto de registro junto da Liga e da Federação, juntamente com o contrato de trabalho ou com o contrato de transferência, essa remuneração pode ser superior a 5%, desde que as partes assim o ajustem. E nós, sociedades esportivas, concordamos com esta disposição, concordamos com esta liberdade das partes em poderem fixar o valor da remuneração do intermediário. Poderá ser 5, poderá ser menos ou poderá ser mais, dependendo daquilo que vier a ser consagrado. E penso que, dentro daquelas questões que foram suscitadas por os seus deputados. Nenhuma delas terá ficado para já em aberto e agradecer uma vez mais a vossa disponibilidade e abertura para escutar as sociedades esportivas.
Acrescentar alguma coisa ou se passamos já para a segunda?
Eu fiz uma finta, eu peço-lhe desculpa, Sr. Presidente. Linguagem futebolística. Havia só uma última questão que merecia particular incidência da nossa parte na resposta, que tem que ver com a parte disciplinar que está vertida aqui nos dois projetos. Queríamos, antes de tudo, dizer que não nos parece adequado prescindir da possibilidade de repreender, ainda que de forma não registada. Eu diria até que é a forma mais comum e mais ligeira de abordarmos um jogador. Eu diria até que, por interesse desportivo, às vezes há a necessidade de o chamar a atenção, mas de não fazer daquilo uma grande questão disciplinar. Portanto, a repreensão não registada é uma ferramenta que nós consideramos muito importante e, portanto, queríamos aqui referir que não devemos prescindir desta figura. Depois queria tocar aqui no número 2 do artigo 17, portanto, número 2 do artigo 31 do projeto do Partido Socialista e 18 do Partido Social Democrata, porque nós entendemos que se deve ajustar aqui os limites das sanções pecuniárias aos limites que estão indicados no contrato coletivo de trabalho. Para nós, estes montantes que aqui estão são muito limitativos. Nós sabemos da disponibilidade financeira dos nossos atletas, nós sabemos que sancioná-los com uma sanção pecuniária neste limite é praticamente nada e, portanto, achamos que essa adequação é necessária. Uma nota ainda em relação ao número 6 do artigo 31 do projeto do Partido Socialista, porque discordamos com esta definição aqui da prescrição do procedimento disciplinar. E, mais uma vez, se calhar, sugeríamos que se fosse ao encontro do que está no contrato coletivo de trabalho, porque foi alvo de significativa discussão entre nós e o Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol, e entendo que a regra, aliás, entendemos que é a regra mais adequada e é o limite mais adequado. Obrigado.
Sr. Presidente, quer acrescentar alguma coisa?
Não. Muito obrigado. Não, passaríamos então à segunda ronda, se efetivamente assistir.
A segunda ronda tem a duração de 15 minutos, 3 minutos por cada grupo parlamentar, e depois encerraremos com 15 minutos destinados de novo à Liga. Permitam-me só duas notas. A primeira nota, para todos fazermos um esforço para não haver muito ruído na sala. Em segundo lugar, é uma nota pessoal. Eu procuro ser aqui imparcial e reparei quando há pouco, em jeito normal, disse que era azul, ou seja, de facto sou adepto do Futebol Clube do Porto, mas eu quero-vos dizer que eu em casa tenho dois filhos benfiquistas, um filho sportinguista e a minha mulher é sportinguista, portanto lá a democracia futebolística vigora, portanto não quero que seja mal interpretado, até quando o senhor representante do Benfica disse que está bem coligado com o Sporting nesta última matéria. Portanto, nesse sentido, prosseguindo a nossa reunião, passo a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitar para cumprimentar o Sr. Presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, os senhores representantes dos clubes, dizer que eu tenho compromissos daqui a bocadinho, e se porventura tiver que sair antes, não é por desconsideração dos senhores, é porque, pronto, os compromissos se impõem-se. De qualquer das formas, a audição fica gravada, estão cá colegas do Grupo Parlamentar do PSD e depois terei o cuidado de ouvir as respostas. Apesar que a questão que eu queria colocar é muito concreta e objetiva. Decorre para mim, poderá ser um problema meu, que muitos dos problemas que são apontados por parte da Liga a este projeto decorrem da circunstância dele querer abranger realidades muito diferentes no que é a prática desportiva e os contratos de formação. Portanto, o que nós temos neste momento em Portugal é uma lei genérica para o trabalho desportivo e para a formação desportiva. Depois a negociação coletiva supriu muitas das carências. Agora estamos novamente a pôr em cima da mesa uma nova lei genérica para abranger todas as realidades. A questão que se me suscita é esta, e que coloco aos senhores. Não se justificaria, porventura, para que se pudesse dar uma maior proteção quem mais dela necessita, aos praticantes desportivos e à formação das modalidades menos desfavorecidas, que esta lei tivesse uma especial preocupação com essa realidade e que, relativamente ao desporto de alta competição, ao desporto de alto rendimento, o critério, as definições poderiam ser pensadas e discutidas mais à frente, relativamente a esta realidade, das duas uma, ou que ela ficasse na tutela das partes, portanto, sobretudo livre para a negociação coletiva e aí não se aplicariam muitas das limitações que se aplicariam à generalidade dos atletas e dos formandos, ou se porventura não se justificaria um regime específico para o desporto de alto rendimento. Porque, para mim, a minha formação é jurista, e para mim é um pouco difícil tratar num regime único realidades tão diferentes como esta. Querer proteger na lei trabalhadores desportivos que têm empresários, que têm gabinetes de advogados a trabalhar para eles, não sei se será um pouco despropositado, porque quem precisa de efetivamente de proteção são os praticantes esportivos na aldeia, no clube de bairro, que não têm, digamos, esses meios ao seu alcance. E era basicamente isso que eu queria perguntar, também perguntar já agora se têm conhecimento se esta dualidade de regime existirá porventura em algum país ou em algum outro local, para que porventura nós pudéssemos consultar aquilo que se passa nesse país e tirar lições para poder aproveitar aqui no nosso regime. E é só. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Ricardo Bexiga, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. e Srs. Deputados. As boas-vindas também ao Sr. Presidente da Liga e aos representantes dos clubes. Uma observação prévia e depois duas questões. A primeira observação prévia tem a ver com o seguinte: a forma como se perspectiva este regime jurídico abrange muito mais do que uma mera relação jurídica laboral, a nosso ver. Tem com certeza a questão da relação jurídica laboral, onde este regime jurídico é meramente subsidiário do Código de Trabalho. Esta relação jurídica laboral, por outro lado, não abrange só a modalidade do futebol, abrange um conjunto de modalidades desportivas muito vastas, que têm hoje também já ligas profissionais e que têm também preocupações específicas que têm que ser acauteladas. E, por outro lado, nesta relação jurídica laboral, há, de facto, um equilíbrio de interesses que tem que ser devidamente acautelado nesta alteração legislativa. Mas, além da relação jurídica laboral, temos também a prática desportiva. É a preocupação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista também garantir que este regime jurídico, designadamente no que diz respeito à questão da formação, enquanto elemento de formação, especialmente enquanto elemento de formação de jovens, é também aqui um elemento de reequilíbrio de uma realidade que está cada vez mais a ser encarada do ponto de vista empresarial e menos do ponto de vista desportivo. E depois reconhecemos também que este regime jurídico é também muito importante do ponto de vista de regulação daquilo que é hoje a economia do desporto e que nós também reconhecemos que é uma atividade de grande relevância na economia nacional. E também aqui percebemos que as medidas que do ponto de vista legislativo vão ser adotadas têm que acautelar os interesses que os clubes aqui apresentaram. Independentemente das contribuições que já foram aqui referidas, quer pelos representantes da Liga, quer pelos representantes dos clubes, que agradeço e que tomamos boa nota, eu tinha três perguntas do ponto de vista mais estruturante. A primeira pergunta tem a ver com o seguinte: quais são os princípios jurídicos fundamentais que estão no Código de Trabalho que entendem que neste regime especial devem ser derrogados? Isto é, quais são as áreas que entendem que são verdadeiramente especiais face ao regime geral do Código de Trabalho, que efetivamente devem ser aqui previstas. Isto é, se as áreas que estão neste momento abrangidas pelos dois projetos de lei abrangem essas áreas especiais que têm que ser acauteladas, ou se temos que ir mais além do que aquilo que já está consagrado. Em segundo lugar, se este regime consegue fazer o pleno do ponto de vista de abranger todas as especificidades de cada uma das modalidades aos quais se vai aplicar. Como eu referi, este regime aplica-se a uma realidade desportiva muito vasta, com especificidades próprias e, portanto, não podemos encarar naturalmente as soluções que aqui vamos adotar apenas no quadro da atividade do desporto, do futebol profissional. E, portanto, se com a experiência que já têm, designadamente os representantes dos clubes, que também têm outras modalidades no âmbito da sua esfera desportiva, se entendem que pode haver aqui alguns conflitos do ponto de vista da regulamentação que está a ser proposta pelos projetos de leis. Em terceiro lugar, não temos aqui nenhuma previsão nem nenhuma norma relativamente às questões da regulamentação da contratação coletiva. Perguntava se nesta matéria não seria interessante haver também aqui um capítulo que pudesse ir mais além do ponto de vista da regulamentação de uma área que, a nosso ver, é muito importante, porque obriga os agentes os agentes desportivos abrangidos por esta legislação autorregularem-se e entenderem-se do ponto de vista de um conjunto de soluções fundamentais que poderiam ser interessantes no quadro negocial da relação jurídica laboral. Obrigado.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, antes de mais, agradecer os contributos agora nas respostas que obtivemos. Foram, com certeza, produtivos também para a análise. Há pouco já tinha sido aflorado pelo Sr. Deputado João Almeida, do CDS, e agora também pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, a questão de nós pensarmos uma lei geral e que ela, por um lado, consiga ter uma abrangência para todo o tipo de práticas desportivas e de contratações, nomeadamente para os grandes clubes que jogam hoje, inclusive competições internacionais, mas também para os pequenos clubes que, com as suas dificuldades ou com a sua lógica de trabalho, consiga abranger, portanto, uma lei geral consiga abranger tudo isto. Mas, por outro lado, também conseguir compreender neste mesmo diploma, no diploma, no que daqui sair, a capacidade de interação e de resposta entre as várias modalidades. Com certeza o futebol tem um peso grande no mundo desportivo e, nomeadamente, até no próprio mercado de trabalho e no mercado da economia e da finança que anda em torno do desporto. Mas, até aproveitando o facto de estarem cá hoje um conjunto de representantes dos vários clubes, seria importante conseguir comparar, por exemplo, a realidade do futebol profissional, do futebol de 11, com as outras realidades das outras modalidades, muitas das vezes até menos faladas, que têm enquadramentos totalmente diferentes, porque os atletas, em vez de terminarem a sua carreira aos 30 ou aos 35, se calhar acabam muito antes ou acabam muito depois, o tipo de contrato é diferente, o tipo de competição a que estão sujeitos é também diferente, o tipo até de economia e de negócio que está em torno dessas modalidades e desses atletas tem também, se calhar, um ambiente negocial e até social complexo e diferente dos outros, e era importante, era esta a questão que gostaria de colocar, era importante saber se dentro destes diplomas e na discussão que nós estamos aqui a ter, se seria ou não oportuno pensar em alguma especificidade, ou não, se entenderem que não, alguma especificidade nas outras modalidades que devem aqui, se calhar, ser também postas em cima da mesa, não pela sua especificidade por si só, mas num debate abrangente de uma lei geral que vai dar resposta a isto tudo. Muito obrigado.
Eu agora passo a palavra à senhora deputada Diana Ferreira, do PCP, porque o CDS-PP está esclarecido e não tem mais nenhuma questão para colocar.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós não temos nenhuma questão específica a colocar. De facto, o que nós abordamos inicialmente já nos foi esclarecido pela Liga. Nós reiteramos só aqui, embora tenhamos registado da parte da Liga a resposta de que o artigo 37 tem que vigorar, mas a questão, de facto, que nós colocamos aqui é, entendendo naturalmente a especificidade desta área em comparação com outras áreas e com outros setores, entendemos que devem ser encontradas soluções que também não deixem o praticante desportivo desprotegido, porque mais uma vez falamos de realidades, até de remuneração muito diferenciadas, nomeadamente no âmbito do futebol, nas outras modalidades também, mas o futebol tem de facto, nesse aspecto, uma discrepância bastante significativa. E entendendo e registando aquela que foi a observação que foi feita, o que aqui também não podemos deixar de manifestar é esta preocupação, é não deixar desprotegido um praticante desportivo cujo contrato entretanto cessa e que não tem nenhum tipo de proteção social que lhe garanta a sua subsistência, digamos assim, enquanto não encontrar ou uma outra atividade profissional ou um outro clube que possa integrar. Naturalmente, sabendo nós que muitas vezes é difícil encontrar esse outro clube e mesmo essa outra atividade profissional, e esta é também uma matéria que esta Assembleia da República se deveria até debruçar sobre o futuro exatamente dos praticantes desportivos. Muito obrigado.
Muito obrigado. E para encerrar, passo a palavra à Liga Portuguesa de Futebol, que tem 15 minutos.
O Sr. Presidente, será já dividido por todos, não é? Portanto, vou ser... nós estamos, de facto, a pensar neste regime jurídico como um regime aplicável a todas as modalidades e a todas as divisões. Na verdade, se nós pensarmos naquilo que é a realidade e a realidade portuguesa, onde existem efetivamente contratos de trabalho desportivos, será na primeira e na segunda liga do futebol, e muito poucas outras modalidades, tanto quanto sei, terão a especificidade de terem um contrato de trabalho. Portanto, a maior parte das modalidades são modalidades amadoras e, portanto, a prática do desporto, maioritariamente, admito que existem algumas exceções em algumas modalidades, mas eu julgo que 90% dos contratos de trabalho desportivos são no futebol e são na primeira e na segunda liga, porque basta irmos ao Campeonato Nacional PRIO para percebermos que 80% desses jogadores não têm contrato de trabalho. Portanto, estão inscritos na federação e podem jogar. Portanto, não há aqui contratos associados e são sempre... É uma profissão secundária, portanto, não é a sua profissão, de 90% desses atletas. Portanto, nós estamos a falar da realidade, essencialmente, do futebol. Portanto, o problema que nós acabamos por ter, nós, Liga Futebol Profissional, quando se legislou com o regime jurídico das federações esportivas, em que se pensou para as federações e esqueceu-se que a única liga profissional é a Liga de Futebol, e que ficou ali um bocadinho esquecida, não é? Aparece ali em dois ou três artigos, e depois foi necessário que a Procuradoria-Geral da República viesse esclarecer e viesse integrar aquilo que estava generalizado e não se aplicava depois ao futebol profissional. Nós corremos o risco que com esta lei acontecer o mesmo. Relativamente a... nós concordamos com todos os princípios jurídicos que estão no Código de Trabalho, obviamente. Entendemos é que existem especificidades, algumas delas já trabalhadas no contrato coletivo, que não podem ser esquecidas, sob pena de efetivamente, e esses os conflitos de regulamentação que o Sr. Deputado Ricardo Pestiga falava, efetivamente podem existir, e nós podemos fazer esse trabalho que nos comprometemos já no início da intervenção, de fazermos aqui especificamente a identificação das normas que poderão ter este tipo de conflitualidade. Relativamente à autorregulação, de facto, o futebol é provavelmente a indústria que mais autorregula e que mais se controla, como tive já a oportunidade de explicar há bocadinho, quer na parte dos compromissos de salariais, querem tudo aquilo que é a sua dinâmica, está absolutamente autorregulado. Portanto, não parece que, quanto a este tema, não o possa fazer, ou se calhar não o deva efetivamente fazer. Gostaria de passar aqui a palavra aos meus colegas, justamente para esta questão que foi colocada pela senhora deputada Diana Ferreira. A doutora Patrícia terá opinião sobre isso e até sobre os outros temas.
Posso? Só aqui, relativamente à questão suscitada,
pelo Sr. Deputado, e enquanto jurista e numa perspectiva meramente técnica, posso assegurar que atualmente a Convenção Coletiva, que foi otorgada em 1999 e que foi otorgada já depois da entrada em vigor da Lei 2898, prevê um regime mais adequado do que a lei específica no que respeita às sanções disciplinares, daí aquele exemplo das multas, e no que respeita, por exemplo, à cessação do contrato de formação desportiva também, que prevê que o formando só pode rescindir o contrato de formação desportiva com justa causa. Relativamente a outras modalidades desportivas, e acho que é sempre também importante aqui realçar, apesar desta audição ser dirigida à Liga, é que se porventura o regime específico da Segurança Social fosse aplicada não só ao futebol, mas também a outras modalidades esportivas, e podemos aqui recordar que o regime específico da contribuição para a segurança social dos futebolistas, e quanto a nós bem, incide meramente sobre 1/5 da retribuição, tanto para a entidade empregadora como para os futebolistas, se realmente esta regra fosse aplicada a outras modalidades esportivas, com toda a certeza que teríamos muito mais contratos de trabalho do que temos atualmente. Porque, em bom rigor, aqui nos nossos clubes, nós temos jogadores profissionais de handball, temos jogadores profissionais de hockey em patins, temos jogadores profissionais de futsal, e realmente que celebram contratos de prestação de serviços, mas que se porventura realmente esta questão da segurança social fosse também abrangida para esses profissionais, possivelmente poderíamos ter mais contratos de trabalho.
E prometo. Mas alguém se quer pronunciar?
Eu queria só fazer uma nota, ou se calhar aprofundar um pouco mais a resposta da doutora Sónia Carneiro, no que diz respeito à questão da realidade que estamos aqui a analisar e para a qual estamos a preparar esta lei. É verdade, e o que a doutora Sónia disse é verdade, e nós temos uma perspectiva, como disse a doutora Patrícia, muito mais abrangente, porque os departamentos jurídicos dos clubes terão que tratar das situações de todas as suas modalidades, que de facto a aplicação deste regime do contrato de trabalho desportivo passa sobretudo pelas equipas profissionais e passa sobretudo pelo futebol. E portanto eu acho que devem ter isso em conta. A expectativa de que haja um clube num meio muito pequeno que tenha um jogador com contrato de trabalho desportivo, eu creio que ela, em termos de probabilidades, é muito reduzido que isso aconteça. Pode haver um, se calhar, que é o jogador que fomentou a campanha do novo presidente do clube ou algo assim do género, mas fora essas situações de contexto que são facilmente sinalizáveis, acho que se conversarem com os representantes das federações desportivas das outras modalidades ou se conversarem com alguns dos presidentes de clubes da terceira divisão para baixo, perceberão que o impacto é muito maior para os clubes da primeira e da segunda liga. Em relação à questão dos contratos de formação e à proposta que o Sr. Deputado fazia da possibilidade de se criar um regime especial, para nós é uma possibilidade. Sendo certo que também, como acontece com este exemplo que lhes dei do contrato de trabalho desportivo, também é pouco provável que os clubes pequenos ou que as outras modalidades também façam contratos de formação e que queiram contratualizar da mesma forma que os clubes da primeira e da segunda. E, portanto, eram sobretudo estas duas notas que queria deixar e que eu acho que são relevantes para percebermos que, se calhar, as duas propostas que aqui temos de projetos são muito mais limitativas do que abrangentes, como se pensa. E, portanto, acho que podiam meditar um pouco sobre esta nota.
Bem, eu vou, como é a última intervenção, vou só, de uma forma muito sucinta, elencar aqueles que para nós, para os Benfica, serão os temas mais importantes e que merecem uma maior ponderação e quiçá, uma revisão até das ambas propostas de projeto de lei que estão aqui em discussão. A questão dos direitos de imagem, volto a referir, a questão da duração do contrato de trabalho e a duração do contrato de formação desportiva, a questão da remuneração dos intermediários, e já estava aqui a trocar umas impressões com o Sr. Deputado António Cardoso, porque este projeto de lei, desde logo, já entra em confronto com o próprio regulamento de intermediários que já está em vigor e que foi publicado pela Federação Portuguesa de Futebol, e neste caso concreto, não alertando para que não devia haver uma alteração à disposição que está em vigor na lei 2898, que é, salvo acordo em contrário, a remuneração é de 5%, mas deverá deixar-se em aberto a questão das partes, dentro do seu princípio de autonomia e da liberdade contratual, poder fixar uma remuneração diferente. E, essencialmente, portanto, são estes os temas que... E a questão que também já foi elencada várias vezes pela doutora Sónia Carneiro, que é a questão da desvinculação desportiva e da autorregulação que está prevista no próprio regulamento de competições da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e que não é diferente da que está, por exemplo, no que diz respeito à Liga de Handball e que em tempos esteve na Liga de Basquetebol, que é a desvinculação, a eficácia de um novo contrato de trabalho e o registro dele junto da Liga deverá depender do reconhecimento dessa justa causa ou não, ou seja, não haver a desvinculação ipsi iure, permitindo logo a eficácia do novo contrato de trabalho esportivo. Estes são os temas que eu revejo como fundamentais, que nós revemos como fundamentais e para o qual agradecemos a vossa melhor atenção e ponderação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não havendo mais nenhuma intervenção, eu pergunto ao Sr. Presidente da Liga se quer...
Gostaria, agradecendo, obviamente, só para terminarmos como comecei, agradecendo, obviamente, ao Sr. Presidente e a toda a Comissão aqui presente, dizer que, obviamente, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional reconhece a sua realidade muito específica e, portanto, o princípio de tratar de forma igual o que é igual e de forma desigual o que é desigual, a nós, percebendo que a Liga Portuguesa de Futebol Profissional é, efetivamente, a única liga profissional, na verdade, a exceção da palavra, que existe neste momento no plano desportivo em Portugal. E, portanto, obviamente, agradecendo a forma com que fomos recebidos, iremos, claro que sim, aceitar o desafio e complementar aquilo que foram as nossas propostas e faremos chegar por escrito aquilo que serão as nossas, depois desta discussão, as nossas propostas na especialidade relativamente aos temas que aqui foram levantados. Iremos entregar e enviar-vos esse documento. E, portanto, dizer-vos que estaremos totalmente disponíveis. Não é só nessas matérias que nós conseguimos o consenso entre estas três grandes clubes, Benfica, Porto e Sporting, e todas as restantes sociedades desportivas do futebol profissional. Hoje há uma realidade e há um racional que defende de forma diferente aquilo que hoje é uma atividade não só desportiva, mas também empresarial. E, portanto, ficaremos sempre disponíveis para todos e quaisquer esclarecimentos adicionais que esta Comissão veja como pertinentes. E agradecer uma vez mais. Muito obrigado.
Eu quero também agradecer a vossa presença, em meu nome e de todas as senhoras e senhores deputados, e esta comissão continua à vossa disposição para qualquer outra diligência que entenderem como pertinente. Peço aos senhores deputados que não saiam, porque temos agora a segunda parte da nossa reunião. Vamos só aguardar que os nossos convidados possam sair. Obrigado.